Oi, gente, estamos de volta. Antes de começar com o episódio, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês, porque a gente desapareceu, né? A gente ficou uns meses parada e não deu explicação e não falou nada. Desculpa por isso. Algumas pessoas perguntaram se o projeto tinha acabado, quando que a gente ia voltar, e eu agradeço muito a preocupação. Eu tive alguns problemas pessoais e a gente resolveu dar um tempo. Porque eu não tinha condições psicológicas e nem tempo de gravar, de editar, tá tudo bem agora, mas foi uma pausa necessária. Eu prometo que qualquer pausa no futuro a gente avisa com antecedência, tá? Mas voltamos aí com tudo, já tem gravação para as próximas semanas, e essa é uma gravação que a gente fez em dezembro, com a Maísa, que é uma pessoa que a gente quer entrevistar já há muito tempo, tem uma história muito legal, muito especial. A gente gravou esse episódio pelo Zoom, foi o único que a gente gravou pelo Zoom, a gente usa uma plataforma de áudio, então se vocês sentirem uma diferença no som, é por isso, mas o som também não tá ruim, não. Então aguenta aí que vai valer a pena ouvir. No final também a conversa fica entre mim e a Maísa, porque a Ana precisou sair. Muita coisa aconteceu aí nesse tempo, mas tá todo mundo bem, tá tudo ótimo agora. A gente tá cheia de gás aí e com um monte de entrevista para colocar no ar para vocês. Espero que vocês gostem e que continuem acompanhando a gente. Obrigada. Tchau, tchau.
Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Mas, Elena, obrigada por participar com a gente de mais um episódio do Imigrantes Podcast. Um prazer tê-la aqui hoje, direto de Montana, nos Estados Unidos.
Prazer é meu.
Obrigada, então. Bom, estavas contando um pouquinho para a gente aqui de que a tua saída do Brasil foi muito cedo, né? Você é de Goiás? Pequenininha, então, saiu do Brasil, mudou para o Pará e veio com a família para os Estados Unidos, foi isso? Como é que foi esse processo de sair do Brasil, chegar no exterior?
Eu vim só com a minha mãe, meu pai e meus irmãos ficaram. Foi uma decisão muito difícil para a gente, porque a gente morava numa pobreza tão grande, que quando um amigo da gente falou para a gente vir, que tinha oportunidade de trabalho e de, sei lá, de mudar, a minha mãe falou: eu vou. E porque minha mãe é batalhadora, né? Meu pai não é igual. E daí ela quis me trazer porque eu era a única filha, e meus irmãos poderiam se virar um pouquinho mais, né? Ficar lá com meu pai. E foi, nossa, foi uma transição muito grande para a gente. Eu não tinha viajado fora daquele estado porque a gente não tinha condições. Então, assim, foi sair do meio do Pará e direto para os Estados Unidos.
Choque, né? É o choque cultural, assim, de chegar, né, num país tão diferente. E quais eram teus sonhos, assim, quando vocês pisaram aí, tinhas algum sonho em mente, alguma coisa que tu já pensavas em fazer num novo país?
Com certeza. Para minha mãe ela queria uma casa, né? Uma casa decente, que meu pai nunca ia fazer para ela, nunca ia para ela. E para mim, eu só queria fazer dinheiro suficiente para voltar para o Brasil e fazer faculdade e também pagar a faculdade para meus irmãos, porque eu tinha terminado o high school, né, ensino médio, e não tinha educação mais alta onde a gente morava, e meus pais não podiam pagar para a gente ir para outra cidade maior para poder estudar. Então, a gente estava numa situação meio difícil. Então, esse era o meu objetivo principal.
Tem um vídeo teu muito bonito, inclusive, quem está escutando a gente aqui no podcast, eu recomendo. Depois a gente vai colocar o link aqui também para que vocês possam assistir. Mas muito bonito sobre a escalada. A gente já vai conversar um pouquinho, saber como é que isso tudo começou, né? Mas tu comentas assim do sonho americano e de repente ela está numa pedra lá no meio de Montana, provavelmente abrindo algum caminho de escalada. E ela fala do sonho americano e tira uma furadeira de pedra assim e começa a abrir os caminhos, né? Dessa nova chegada. Como é que foi essa tua chegada até a escalada? Como é que se desenvolveu essa vida nos Estados Unidos até chegar a esse ponto de começar a escalar?
Então, quando nós chegamos nos Estados Unidos, a gente começou a trabalhar de limpeza, limpar a casa. E eu não vi muitas portas se abrindo por muitos anos, né? Tudo que a gente fazia, eu mas a minha mãe limpávamos casa. You know, aprender a dirigir, aprender a falar inglês, viver essa vida difícil, mas cada ano melhora um pouco, né? Você tem mais trabalho e as coisas melhoram um pouco, mas vivendo ilegal, nós viemos pelo México, então a gente não tinha visto, não tinha nada. E então, assim, era aquela falta de... aquele medo de sonhar, né? Eu sempre falo esse medo de sonhar, porque você nunca sabe se amanhã ou depois você vai ser parado e mandado de volta, né? Do seu país. Então, assim, a gente vivia a cada dia, mas vivia com medo, né? Mas daí eu passei por... eu tive um relacionamento muito difícil. E quando eu saí, eu conheci muita gente legal e tudo. E eles me mostraram trilhas e tudo, né? Para fazer hiking. Eu achava muito legal. Eu falava, caraca, como faz isso para se divertir? Como assim? Eu andava no Brasil para todo lugar, né? Era a coisa mais difícil. Todo mundo queria um carro, né? Agora tem que andar de pé. Eu ando de pé aqui por diversão, né? Mas... daí, eu não sei, eu tava precisando tanto de uma coisa maior na minha vida que eu queria escalar, mas eu não entendia nada de escalada. Eu só via pedra e eu via coisas no Instagram, né? E aí, eu não conhecia ninguém, não sabia que tinha academia, não sabia de nada. Aí, minha amiga falou assim, meu pai, quando ele tinha 18 anos, ele entrou nessa organização que ensina escalada, né? Aí, eu peguei e olhei no website. E tinha lá um curso, né, de escalada esportiva, mas eu não sabia o que significava. Mas eu entrei, né, registrei e apareci lá. E morri de medo, eu tinha muito medo de altura, ainda tenho. Mas eu fui e eu me diverti bastante. Daí comecei a voltar e participar. Daí eu comecei a fazer alpinismo também. E com essa mesma organização e comecei a... entrar mais e me envolver mais nesse mundo de escalada. Eu já tinha 26 anos quando isso aconteceu.
O mundo da escalada é muito masculino, né? E assim, muito um mundo padrão, né? De pessoas, de homens brancos. E a questão de ser imigrante ou não, não sei se é tanto uma questão, mas é muito um mundo para homens brancos, não é? Como é ser uma mulher imigrante no meio de uma cidade que é a única, você diz que é uma das poucas, né? Uma das únicas mulheres que escalam por aí, onde você mora. Como é isso? Como foi entrar nesse mundo?
Olha, muito bem que você perguntou isso, porque eu tive uma experiência muito interessante no começo. Aqui, onde eu moro, eu sou a única mulher que escala outside, né? Do lado de fora. Uhum. Uma das únicas pessoas, para te falar a verdade. E, assim, eu tenho maior dificuldade até na academia de escalada, porque a cultura é horrível, horrível. E eu tenho muita dificuldade até de ir escalar lá, treinar. Mas quando eu comecei a escalar, realmente, dominada por homens brancos, fortes, que, cara, faziam isso a vida inteira e tudo. E daí eu me vejo, né? 1,62 m, nunca tinha feito nada na vida de esporte. Entro nessa rotina e tenho que treinar para poder conseguir acompanhar essas pessoas nessas montanhas super altas, né? Porque a gente escalava as montanhas super altas, alpinismo e tudo, né? E, assim, aquele medo de não ser fisicamente forte o suficiente, sabe? De não conseguir acompanhar essas pessoas. E a pior parte é porque... tinha alguns imigrantes também, né? Tem gente que vem de outros países, mas trabalham para o Google, para a Microsoft, sabe? E, assim, não conhecem a realidade de realmente uma imigração difícil, de vir para um país ilegal, de não poder voltar para o teu país. E as conversas, eu nunca me sentia que eu encaixava em nenhuma conversa, sabe? Porque eu não entendia... nada que eles falavam, tipo, era muito além do que eu conseguia entender em inglês e sabe, no nível de educação e tudo mais. Então, muito difícil para mim me sentir parte daquele grupo. E quando eles conversavam comigo, eles perguntavam assim, ah, quantas vezes você vê sua família por ano e tudo, né? E aí, para falar assim, não, eu voltei no Brasil para ver minha família, porque eu sou ilegal. Cara, eu não tinha. O medo de discriminação era grande demais para mim falar a verdade, sabe? Então eu só falava assim, ah, cada 2 anos ou alguma coisa assim. Eles, nossa, como que você consegue ficar cada 2 anos, né? E eu vou dizer que tem 17 anos que eu não vejo meus irmãos. É difícil.
É, não, é complicado. Isso aí é um mundo. É engraçado como é que o mundo de imigrantes também mudou, e também acredito que aí nos Estados Unidos seja um pouco diferente da Europa, porque a Europa tem muitos programas de receber estudantes e tem o lance da comunidade europeia. Muita gente no Brasil conseguiu alguma nacionalidade italiana, alemã, espanhola, portuguesa, né? Mas eu vejo, assim, que ao longo dos anos, com essa coisa da tecnologia, o imigrante brasileiro mudou muito, assim, o perfil, né? Talvez 30 anos atrás, o sonho americano era ir para os Estados Unidos, juntar dinheiro e voltar, comprar não sei quantos apartamentos e voltar. Hoje em dia, as pessoas querem outro estilo de vida, aí vem outro tipo de gente, assim, né? E é estranho quando você não faz parte disso. Eu fiz parte de. Eu vivi um pouco de estar ilegal também, um tempo, não ilegal, mas esperando um visto, e depois
Claro.
A parte de viver legalmente. Então, é outra realidade, essa coisa do medo, né? De você, ah, meu Deus, agora é agora que eu vou me pegar, eu tenho certeza, sabe? Vinha, eu trabalhava numa escolinha limpando também, e vinha a polícia para resolver qualquer coisa da escola, sabe? E eu achava, é para mim. Nossa, mas com certeza vieram aqui para me pegar. É muito.
É. O não, coração bate forte.
É muito importante, né? Até porque a gente tem que já fazer um plano para viver e um plano para não estar mais, né? Eu passei também por alguma coisa parecida, assim como a Lili falou, com essa questão de mudança de visto, né? Fui como estudante e aí nisso eu consegui aplicar para uma cidadania. E nesse meio tempo eu continuei trabalhando, meus chefes falaram que tudo bem, enquanto, né, eu era só a questão mesmo de esperar meu visto para aplicação. E eu lembro da gente ter que fazer planos para viver ou para não viver, porque se eles buscassem a gente ali por algum motivo, a gente tivesse que voltar, tinha que ter um plano B, né? Então, essa coisa do medo é muito recorrente. Falando em medo, só mudando um pouquinho de tema aqui, né? Claro que quando a gente mora fora, a gente tem medo de muitas coisas, né? E tu comentou agora ali na questão do alpinismo, a questão do medo, que tu ainda falou assim, ó, eu subo com medo e eu vou com medo mesmo, porque até hoje eu tenho medo. Existe algum momento na escalada que esse medo passe, ou o medo é essa busca constante, essa adrenalina que faz com que vocês superem para continuar um esporte de aventura, assim, que para mim, a meu ver, é tão arriscado?
Não, o medo nunca vai embora. E eu acho que se fosse, você teria problemas. Porque a gente sempre fala que o medo é o que mantém você vivo, né? E é verdade, porque senão você não tem noção nenhuma. Mas, assim, no começo você tem medo de coisas mais simples e movimentos mais simples e montanhas mais fáceis, né? Mas aí você vai building confiança, né? Você vai construindo mais confiança em você e no que você consegue fazer, só porque você está sempre buscando coisas mais difíceis, né? Você está sempre tirando você fora do teu conforto, devagarzinho. Então você está sempre buscando medo. Então, nunca vai embora, não. Eu vou te falar, viu? Eu já chorei demais escalando, já chorei de medo demais. E aí eu tenho certeza que ainda vou chorar demais, sabe? Porque você nunca quer ficar naquela zona de conforto. Você está sempre buscando mais. Então, mas eu acho que é isso que te traz de volta, né? Aquele sentimento assim de medo, de adrenalina mesmo.
Gente, admirável, porque eu, para subir qualquer parede, já me cago já. Tá doido.
Não,
Não sei como é
mas
que.
é porque se você fizesse mais vezes, você vai criando confiança em você e nos seus skills, né? Então, aí você vai ficando mais confortável com aquilo e muda muito, muito. Você conhece o que o teu corpo consegue fazer, o que não consegue fazer. Então, é mais se adaptar e fazer mais vezes mesmo.
Muito bom. Eu e a Lili, a gente não é nada dessa área, né? Apesar de, né, sermos aqui muito simpatizantes. Mas achei muito interessante que em uma das matérias que eu li, aparece que tu és a pessoa que abre os caminhos das rotas, né? Da escalada. Uhum. A importância nesse meio, né, de chegar a ter esse papel de ser essa pessoa responsável por abrir a rota, sendo que, né, isso aí vai ter que trazer muita segurança, né, para quem está indo atrás. Então, nesse meio, como é que foi chegar até isso, ter essa importância nesse esse papel?
Então, eu sempre tive vontade de fazer, mas eu nunca tive a oportunidade, porque eu morava em Seattle e tudo lá já foi... Eu ainda era muito nova na escalada e todas essas coisas, assim, tudo lá. Não tem nada que eu... nada de pedra virgem, né, como se diz, para poder ir lá. Mas quando eu mudei para cá, eu senti uma necessidade muito grande de explorar esse estado e fazer coisas diferentes, porque eu tenho que dirigir muito longe para poder escalar. Eu não tenho gente para escalar, pessoas para escalar com eles. E eu tive que praticamente começar a abrir rotas sozinha e me ensinar como fazer de uma maneira mais correta possível, né? E de uma maneira que não ia afetar ninguém. Então, assim, ainda está sendo um processo de descobrimento para mim. E aquele filme foi só mesmo o começo, né? Tem muita coisa ainda para fazer, muita coisa para aprender. E eu só estou tentando colocar o meu pezinho, né, na comunidade de developers, né, para poder conhecer mais pessoas e aprender mais de outras pessoas que fazem a mesma coisa. E o sonho, assim, é mesmo de poder viajar o mundo e poder fazer mais desse trabalho, né, de trazer escalada para a comunidade. Mas eu queria muito trazer escalada para a comunidade aqui, para ver se a comunidade aqui cresce, porque é muito nova. A comunidade aqui nessa cidade que eu moro, de escaladores, né? Não tem ninguém assim que realmente domina, a não ser eu, mas eu viajo muito, então eu não fico muito tempo aqui.
Deixa eu abrir um parênteses aqui, só contextualizando aqui, porque eu acho que tem gente que vai ficar boiando, gente que nunca escalou na vida ou nunca viu vídeos de escalada, pode ficar um pouco perdido no que a gente está falando. Para uma pessoa escalar numa pedra, geralmente ela precisa desses ganchinhos que estão pregados numa rocha, né? Quando a escalada é ao ar livre. Tem vários tipos de escalada, mas a mais usada, vamos dizer assim, é essa que você precisa dos ganchos, né? Então, o escalador vai subindo a pedra e vai colocando um ganchinho, ele sobe um pouquinho e aí ele engancha a corda que está presa no corpo dele nesses ganchos. Isso é uma medida de segurança, porque se por acaso ele escorregar ali nessa subida e cair, o corpo dele está enganchado na pedra e ele não cai e não se machuca. Quando ele sobe lá no finalzinho da rota, que eles chamam, né, rota, ele coloca, isso também eu estou falando no geral, tem vários tipos de escalada, tá, gente? Ele coloca o ganchinho no último, ele engancha o corpo dele, a corda, no último gancho, e aí ele confia completamente naquele gancho, porque ele solta o corpo dele, que está preso, tá, a essa corda, e a corda fica segura nesse gancho. Então, o corpo dele está sendo segurado por esse gancho. Resumindo essa história, minha gente, pregar esses ganchinhos, abrir uma rota, né, no termo de escalada, é uma coisa de suma importância, porque a segurança das pessoas que vão escalar depois de você nessa rota está nas suas mãos de uma certa forma. Então é um trabalho muito, muito importante, muito sério. Né? E essas rotas têm nomes também. A gente vai falar um pouquinho desses nomes depois. Espero não ter falado nenhuma besteira. Agora fecha parênteses. Precisa para uma pessoa abrir uma rota e para aquela rota... É a coisinha lá, o metal onde os escaladores vão colocar o gancho e literalmente...
O metal,
e onde ele... Né, é o que segura a vida deles ali. Então... Existe algum controle com isso? Ou como é que funciona isso?
não tem, assim, uma regra que se diz, ok, a gente vai lá checar para ver se você não vai matar ninguém.
Gente,
infelizmente, não existe, mas é simples.
Uhum.
É simples, outras pessoas vêm e tentam e checam, né? Outros uhum. dos seus amigos que já escalam, vêm e checam. E, assim, a única regra é você checar que tipo de land, né? Que uhum. tipo de... se pertence ao governo, se é privado. Claro, isso você tem que ter certeza que você sabe onde que você está e que você pode fazer esse tipo de atividades, né? Mas, além disso, eu acho que tem muito uma confiança na comunidade de escalada para pessoas que fazem isso, entendeu? E eu não vou dizer que não tem pessoas, né, lá aqui em algum lugar que façam essas coisas erradas, talvez sim, né? E às vezes a gente, uou! Mas é isso, por isso que eu demoro, porque eu quero ter certeza que tenha qualidade, né, nas rotas que eu coloco. E a pedra que eu comecei a abrir é um cristal. Ninguém mexe com cristal, porque é muito difícil, né? Então, assim, demora o dobro do tempo, dissolve o metal que você está tentando perfurar. É um processo enorme. Demora 10 vezes mais do que qualquer outro tipo de rocha para fazer.
Ousada. Ah.
Demais, viu?
E você acha que esse lance da escalada, talvez como imigrante ou não, te ajudou a fazer parte de uma comunidade ou te integrar nessa cultura?
100%. 100%. Eu estava limpando casa até 2018. Eu já tinha, né, comecei a escalar em 2015. Mas tantas oportunidades começaram a vir ao meu caminho, né? De quando eu morava em Seattle, foi fácil conectar e começar a fazer fotos, né, para companhias como a REI, essas companhias grandes, né, que de outdoors aqui. E depois as coisas só foram melhorando, né? Você vai pegando mais oportunidades maiores e maiores. Daí, ano passado, eu consegui fechar o meu primeiro, eu não sei como que fala, sponsorship. Né?
Eu também esqueci a palavra. Patrocínio.
Patrocínio, aham. Daí só foram aparecendo mais e mais oportunidades e tudo. E tudo, assim, através da escalada. E, assim, para mim, a parte mais interessante é que eu não sou uma escaladora de nível alto. Mas as companhias não se importaram com isso.
Uhum.
E, assim, eu acho que a parte mais bonita é porque a oportunidade não vem só porque você... Cara, gente que escala do nível alto tem demais. E eu vou conseguir chegar lá? I don't think so. Não, eu não acho que não, porque eu comecei a escalar muito tarde, entendeu? Mas eu tô fazendo o meu melhor para representar, né? Principalmente os imigrantes. Não só mulheres, não só mulheres de cor, mas imigrantes, porque é uma paixão muito grande minha. Porque eu sei o quanto eu tive que lutar para poder... ser um imigrante aqui nesse país.
Muito lindo. Estamos aqui. Toda vez que vem alguém, né? Cada vez que a gente entrevista, a gente fica assim muito admirada assim com as histórias, né? Porque são histórias muito diferentes. Tem gente que tem a menina que a gente entrevistou no último programa foi uma pessoa super privilegiada que saiu com apartamento alugado e tal. Mas todas as histórias têm uma força e uma beleza, a história de ser uma imigrante, né? Essa história é muito uhum. bonita.
Aquela questão dos nomes, né? Do preconceito quanto às trilhas, aos caminhos, né? Que vocês encontram, sobre aquela uhum. trilha da escravidão. Uhum. Aí eu não peguei, assim, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais se é possível trocar esses nomes, ou por que que tem esses nomes, se a comunidade está se movimentando de alguma forma para que a gente comece a tirar o preconceito disso tudo, né? E mude um pouco, enfim, uhum. falar mais sobre uhum. isso.
Então, no ano passado, eu não sei se foi no ano passado ou 2 anos atrás, explodiu, assim, mesmo essa conversa sobre nomes homofóbicos e nomes que discriminam. Tem muito nome feio de rotas aqui de escalada aqui nos Estados Unidos. Muito, muito mesmo. Assim, e eu não sou pessoa de julgar, né? Eu sempre falo assim, não, deixa a pessoa que colocou os nomes explicar por que que eles fizeram isso. E às vezes foram fora por fato de nem pensar mesmo, sabe? De simplesmente ser novo ou, sabe, não prestar atenção. E uma das coisas que eu queria fazer muito era honrar, não só trocar, né, esse ritmo que a gente está indo de colocar esses nomes ridículos em rotas, mas fazer completamente o contrário e honrar pessoas de cores e imigrantes e homossexuais e tudo mais. Eu comecei, claro, né, com o American Dream, porque tinha que começar em algum lugar. Eu falei, vamos começar do começo, né? Porque é um sonho para mim poder colocar meu nome lá fora e começar a desenvolver rotas. E é um sonho americano, né? De estar aqui nos Estados Unidos e poder fazer uma coisa de tão grande. Gente, meu português é horrível, né, gente? De não, grandes. É.
A gente esquece as coisas, é super normal, fica tranquila.
Eu fico besta. Mas então, foi uma honra assim, muito grande. E sim, podem ser trocadas. E a comunidade de escalada está fazendo o melhor para poder trocar. Igual o Slavery Wall, né, que é a parede de escravidão, já foi trocada. Né? Felicidade em Escravidão, que é o nome daquela rota, também já foi trocada. E assim, mas tem muito trabalho, tem muito nome feio. Então, assim, claro que uma pessoa só não consegue fazer muito, né? Mas pelo menos eu tô fazendo alguma coisa.
Com certeza. Nossa. O esporte também é político, né? É aí, ó, são essas ações todas que demandam mesmo, né? Das comunidades, uhum, para que a gente consiga mudar, né? Essas coisas para toda a gente.
É.
Legal.
Eu acho que por mais que o esporte está crescendo tanto, que a estimativa de que tem áreas aqui que vão aumentar o tráfego 300% esse ano, porque do tanto que a escalada está crescendo. Então, está sendo muito mais político agora, porque o governo e os donos de propriedades que têm escalada estão tentando fechar o acesso, porque, tipo, né, o povo está destruindo as trilhas e tem fezes para todo lado, o acesso é muito grande, então eles destroem as bases, né? E assim, não é porque a gente quer, é porque a gente demais indo a esses, sim, lugares sem ter uma estrutura melhor. Então, assim, tem muita coisa para trabalhar nessa área de escalada ainda também.
Muito interessante, muito bom. É um novo mundo, né? Para mim, um mundo à parte, assim, mas é legal saber de todo esse movimento, né? E aberto, né, por uma brasileira, por uma imigrante brasileira. Maravilhoso. Para ver quantas pessoas incríveis tem por aí, né? Abrindo caminhos.
Literalmente, né?
Literalmente.
Não, é
verdade, é só legal. O começo.
É. Muito legal. Você acha que depois com essa... com essa coisa de Olimpíadas, você acha que você acha que tá mais na moda escalar agora? Que as pessoas estão falando mais e que isso traz né, benefício também para pessoas como você, que você está falando que não é a pessoa do nível mais alto e tal, mas vive do esporte?
Não, com certeza. Escalada tá na moda igual o Instagram tá na moda, né? Só vai crescendo e assim, todo mundo que começa a escalar já faz um Instagram com nome de escalada, já começa a postar vídeos, já quer ser patrocinado e assim, é aquela busca assim, né? E todo escalador, cara, o sonho deles é ser patrocinado, não vou dizer todos, né? Vamos dizer 90%. Ser patrocinado e não precisar trabalhar e só escalar, né?
Mas é trabalho, é.
É trabalho, né? Mas é o que tá na moda e é o que todo mundo, a partir do momento que eles começam a escalar, já querem buscar, né? Mas a escalada vai crescer muito, muito ainda. O acesso às academias de escalada é muito grande. As academias não param de abrir. Aqui, a 3 horas daqui, tem uma cidade que tem uma academia de escalada que não importa a hora que você chega lá, tá lotada, né, durante o dia, durante a semana, e eles já estão abrindo mais duas, porque a cidade não consegue, né, tem gente demais indo para a mesma, então eles têm que abrir mais academias na cidade para poder ver se controla um pouco o trânsito.
Coisa, gente. Abriu uma imensa aqui perto de... Não sei se você... Você veio aqui há pouco tempo, né? Mas não sei se você...
Eu fui para Maiorca e fiquei 3 semanas em Maiorca e depois eu fui para Siurana. Então, assim, eu fiquei...
Lindo.
Eu só voei de Barcelona, praticamente, para casa. Então, não tive tempo de explorar, não. Bom, o que eu queria falar sobre a escalada e ser mulher na escalada é que... A maioria das vezes a gente tem aquela intimidação de começar a escalar, porque a gente acha que, ai, meus ombros, meus bracinhos são fraquinhos demais. Eu fico ouvindo isso direto. Não, deixei para academia malhar lá por uns 6 meses, daí eu vou começar a escalar. Gente, eu não conseguia fazer nada. Eu nunca fiz esporte. Eu também tinha os bracinhos fraquinhos. Não conseguia nada, entendeu? E assim, tudo que você precisa fazer é começar, tá? E daí tudo flui, sabe? Você aprende qual que é o seu estilo, teu corpo começa a se adaptar e você começa a ver, ficar mais forte tudo. E também escalada não é só força, mas também é movimento. Então, é só aprender a movimentar o teu corpo. E sem falar que é uma atividade física saudável, né, para todo mundo. E você entra em uma comunidade maravilhosa. Então, assim... Não se intimide a começar porque você acha que você é fraca ou que não, tá? Eu consigo fazer, claro, exercícios bem complexos, bem difíceis, com bastante peso, mas até a minha coach, como que fala, gente, minha coach?
Treinadora.
Minha treinadora não consegue fazer a metade do que eu consigo fazer e ela escala rotas 10 vezes mais difíceis do que eu escalo, entendeu? Então, não é força, é só força de vontade mesmo.
Olha,
adorei.
Muito legal, muito inspiradora essa história, de verdade.
E como é que foi ser capa de revista? Você foi capa de
não, gente, foi uma surpresa, né? Eu não tinha a mínima ideia, eu simplesmente comecei a conversar com aquela fotógrafa e ela falou assim, ah, eu gostaria de tirar fotos de você escalando, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, ela falou assim, talvez eu vou para Washington, né, que eu morava em Seattle. Eu falei, não, eu vou para Vegas, que ela mora em Las Vegas, né? Eu vou. Aí eu falei, mãe, eu quero ir para Las Vegas para poder tirar foto com essa fotógrafa, porque ela é muito boa, daí eu vou ter fotos, né? Sempre procurando por foto. Aí minha mãe, não, eu pago nessa passagem, a gente vai e fica lá por uns dias, né? Minha mãezinha, sempre me dando os maiores presentes. E fomos... E chegamos lá, daí eu conheci ela, né? Ela falou assim, 5 horas da manhã no portão, porque eu quero pegar a luz amanhã, né? Daí tava muito frio, era fevereiro. Aqui, fevereiro, sempre falo errado. E daí a gente foi, tirou fotos. Cara, nunca mais vi as fotos. E eu não conheci ela, assim, suficiente para poder... Ei, você não vai me dar foto, não? Deixei para lá, né? Daí ela me ligou 6 meses depois. Ela falou assim... Ai, não dá de esconder mais, porque agora, né, já saiu. E eu, o quê? Daí ela me mostra a revista na mão dela.
Gente, então você soube com a revista já no... Nas bancas. Uau.
Não. E assim, não era a sessão fotográfica que a gente fez de fotos, não era para isso. Realmente não era. Simplesmente aconteceu dela... mandar a foto junto com outras fotos que eram para ser, e eles gostarem mais da foto que me tinha. Fazer o quê, né?
Fazer o que essa pessoa tem sorte na vida, né? Além de tudo.
É isso que eu falo, muita sorte, assim, e, cara, tudo que acontece, assim, é muita, muita bênção, né? Igual esse carro que eu tô dirigindo, né? Dirigi o carro, né? Da Ford Bronco, né? De graça, gasolina de graça. Por 1 ano, sabe? Pode ir para qualquer lugar. Assim, é cada coisa que acontece que você fica... Como assim que isso aconteceu, né? Nem não, se mas... você sonhasse alto, você ainda pensa que não chegaria lá.
Não, mas também não se desmereça, porque você está falando, é sorte, mas a pessoa pegou um avião, foi para Las Vegas, ficou 5 horas da manhã tirando foto no frio, quer dizer, não é que é sorte, né? A pessoa vai, faz aqui, faz ali, e uma hora vem.
Eu sempre falo para o meu marido, né? No começo eu fiz muito photoshoot e vídeos de graça, por pouco dinheiro e tudo mais, né? E às vezes eu gastava mais para poder ir aparecer, estar lá e não trabalhar no dia. Então eu gastava mais do que fazia, né? Mas eu sempre falo que você tem que investir primeiro, né? Para depois você ver retorno. Não dá para você só ficar esperando e achar que as pessoas vão te chamar, né? Você tem que colocar você out there primeiro, daí as coisas vêm.
É, milagre também não acontece, né?
Não.
Aí.
Dinheiro não bate na porta, não.
Não.
Olha. Então vamos para os quadros, meninas, que é a parte que a gente se ri um pouquinho também, às vezes chora. É quando a gente vai.
Hoje eu vou chorar, então eu vou abandonar você. Amei a conversa, Maísa, muito obrigada. E Lili, toma conta, né? Confio
em ti. Tá bom. Beijo, vai.
Muito prazer, Ana.
Prazer, até mais. Tchau.
O primeiro quadro chama Expectativa e Realidade, que eu acho que quando a gente sai do Brasil, a gente sai às vezes imaginando, não só a gente, né? Não precisa ser uma história sua, mas às vezes a gente sai imaginando uma coisa e a gente chega, às vezes não, né? Eu acho que é 100% de aproveitamento nisso. É impossível que o lugar que a gente vai morar, que a gente às vezes não conhece, seja exatamente que tudo aconteça do jeito que a gente imaginou. Então, sempre tem algo que, né, está na nossa cabeça, no nosso sonho, e a gente chega lá e, nossa, não é nada disso do que eu imaginava. Você tem alguma história disso?
Muitas, sim. Primeiro que quando a gente veio, foram amigos que nos trouxeram, pagaram para a gente atravessar o México, então a gente teve que pagar muito dinheiro. E eles colocaram a gente em um sistema, como meu marido chama, de escravidão moderna, onde a gente não conhecia nada, não falava inglês, não podia dirigir. Então, a gente ficou dividindo um apartamento com eles. 6 pessoas em um apartamento de 2 quartos e um banheiro, eu acho que mais de 6. E tudo que a gente fazia era controlado. Tudo que a gente fazia era... Todo o dinheiro que a gente fazia era tirado. Assim, uma situação deprimente mesmo, sabe? E assim, eram super amigos nossos lá, mas chegaram aqui completamente diferente, sabe? E aquele sonho, né, de que não, a gente só vai por 2 anos e a gente vai conseguir fazer dinheiro suficiente para construir nossa casa no Brasil, daí a gente vem embora, né? Só que 2 anos, quando você vem numa situação dessa, é o suficiente só para você aprender inglês, comprar teu carro, pagar tuas dívidas.
Exato, e olhe lá. Hein?
Exato, então os 2 anos, cara, não foram nada, foram só para poder mesmo conseguir colocar os pés no chão e falar, ok, agora sim nós vamos começar a construir, né, um business de limpeza e tudo mais. Aí que o sonho realmente começa, não é? Então, assim, aquela história de falar, não, eu tô indo, e eu só vou ficar lá 2 anos e vai ser maravilhoso, vou ver meus melhores amigos e tudo mais. E foi realmente, as pessoas te tratam completamente diferente. Sim. É, né? Então, são teus amigos até você colocar os pés aqui. E depois as coisas mudam bastante mesmo.
Não, é muito diferente. A minha história é que quando eu saí do Brasil e fui para Londres, eu fui nessa de, tem um amigo, eu fui com meu ex-marido, né, tinha um amigo dele lá, amigo de infância, mas que não era amigo, melhor amigo, não, mas era uma pessoa que cresceu com ele, sabe, não, vem, sabe, vem, que aqui é tudo maravilhoso, e isso e aquilo, e aí você chega lá, cara, e aí a pessoa recebeu, realmente, ele tinha uma casa alugada, que a gente morou nessa casa, ele ajudou a gente um monte. Mas ele não era uma pessoa do bem, assim, sabe? E aí você se vê, sabe? E você se vê refém de uma pessoa que não é legal, cara. Não é bom, não é do bem. Tanto não é do bem que a gente estava numa casa Eu acho que até já contei essa história que a gente estava numa casa que a gente alugou, que ele alugou e que tinham pessoas lá morando e tal. As pessoas estavam tão pé da vida com ele que a gente dormiu na casa com as pessoas e acordou, não tinha ninguém. Todo mundo tinha pego as coisas, tinha saído sem pagar o cara. A gente tinha acabado de mudar uma casa que valia 1.300 libras. A gente tinha 1.200 libras para morar. Entendeu? E não é. E por quê? Porque o cara não era esse cara legal, uau, entendeu? Não, tudo deu certo no fim. A gente conseguiu arrumar, uhum, gente para morar na casa, deu tudo certo, mas sabe, ele é um cara que ajudou a gente, mas sempre ajudei você, hein? Olha lá, sabe, essa coisa de ficar.
Exato.
E não é uma sensação legal, assim, eu não esperava nada disso. Eu esperava um amigo de infância ajudando um amigo, assim, sei lá, uma coisa que eu faria, sei lá, eu, até porque se eu falo, uhum, com uma pessoa, eu vou te ajudar, eu, né, eu vou ajudar, ou se eu não posso ajudar, cara, eu falo, não, olha, o que eu posso fazer, o meu limite é, uhum, esse, né, e eu vi, é, muito disso, assim, que tinha muita gente nesse esquema de, eu sei lá por que as pessoas fazem isso, né, de ajudar o outro para ter esse status de herói e ter essa cobrança, sei lá.
Mas é realmente, essas pessoas, eles nem sabem ajudar e eles nem querem realmente ajudar, mas é igual você falou, é só para ter aquele status mesmo de eu ajudei a pessoa, mas, cara, quando você ajuda só halfway, né, só a metade, às vezes é pior, porque você deixa as pessoas na mão, né?
É, e também tinha uma perspectiva do lugar onde a gente estava muito estranha, assim, sabe? Tipo, uhum, Londres é uma cidade onde os museus não se pagam, por exemplo, para entrar. E aí, uhum, é uma pessoa que ia da casa para o trabalho, do trabalho para casa, não aproveitava o que tinha de gratuito na cidade para você ver, conhecer. E aí passava, uhum, para a gente essa ideia de que a cidade era uma cidade horrível. Não, aqui é horrível, só o que presta aqui é o dinheiro, sabe? E assim, não. Uma sensação ruim, porque não era essa minha interação com Londres, assim. Eu gostava, uhum, eu queria... Ah, eu tô vivendo aqui, eu quero viver aqui, eu quero ficar bem, sabe?
Então, você realmente vivia, né? O que eu vejo muito em questão de imigrantes... É, claro, não é todo mundo. É muito... Eu tô aqui, a única coisa que eu vou fazer é juntar dinheiro. E só isso. E eles esquecem que tem uma vida para viver. Eles esquecem de viver.
Sim.
E daí a vida é muito amarga, né?
Exato.
Muito difícil.
Mas, uhum, mas eu acho que também depende muito de onde a pessoa veio, de como, das expectativas que a pessoa tem. Porque eu vi muita gente assim, mas eu entendo que várias pessoas, você estava contando aí sua história, que veio de uma história difícil de vida, né? E não, sim, sabia quando, até quando ia viver esse sonho americano. Então, você estava vivendo ali para isso. É, eu entendo quando a pessoa está numa situação assim, de que ela precisa, uhum, juntar dinheiro, ela precisa mandar dinheiro para a família. É, uhum. Não era o caso desse cara, entendeu? Então, uhum, uma pessoa que está ali e só quer o dinheiro e mandar o dinheiro, mas não é exatamente porque a vida no Brasil da família dele é super sofrida e precisa, ou porque, uhum, ele não teve alternativa, porque não teve como ter uma vida legal no Brasil, não era essa a situação dele. E aí, isso, uhum, aí eu não consigo perdoar, entendeu? Mas quando a pessoa vende,
claro,
vende, a pessoa não tem escolha, é diferente, né?
É, verdade.
Aí dá para entender. O outro quadro é um quadro de relacionamento, meu amigo é gringo, porque todo mundo quando mora fora tem alguma história que a diferença cultural falou mais alto, né, ou alguma história não precisa ser de amor não, pode ser com vizinho, pode ser com amigo, mas alguma história assim, que mostre a diferença cultural. Se você não tiver, eu posso começar, porque eu já tenho aqui, e ela é até descalada, a minha história.
Oh, não é sério? Eu tenho duas bem curtas, eu vou deixar bem curto, só para caber as duas, né? A primeira foi conhecer... Eu sempre andava de mãos dadas com as minhas amigas no Brasil, e abraçada, e você conhece a pessoa de manhã, de tarde, você já tá lá na casa dela fazer maquiagem junto, né? Essas coisas, né? Aí tu chega aqui, cara, demora um ano só pra você criar confiança na pessoa, né? Pra dar um abraço, então, meu irmão, eu não sei como
abraço. Abraço é nível 10 de intimidade, né? Olha lá.
Exatamente. Eu não sei quantas vezes que eu fui para dar um abraço em alguém, né? Porque bem brasileira. E a pessoa, né? Assustou, né? Tipo assim, aqui não, né? Então, assim, a gente fala que é frio, né? Que americano é bem europeu, né? É bem frio nesses termos. E assim, é muito difícil se adaptar. E agora eu tenho medo de que eu tenha me adaptado demais, e, sabe? E a outra, eu não sei se você vai querer dividir essa, é do meu marido, né? Que eu, assim, latinos em geral, eles são bem ciumentos, né?
Uhum.
E assim, a gente brasileira tá sempre cozinhando pro esposo, uhum. E, sabe, sempre cuidando, café da manhã, almoço e jantar, arroz com feijão e tudo. Então, assim, eu meio que cresci, né, vendo isso, né, com meus pais e tudo. E também namorei um brasileiro por 6 anos aqui e tudo. Mas aí conheço o meu marido, né, que ele que faz a comida, ele que lava a louça, ele que trabalha.
Maravilhoso.
Ele não se importa que eu viaje, eu passo um mês fora, venho para casa por alguns dias, passando outro mês fora. Nunca preciso falar onde que eu vou, com quem que eu vou, o que que eu tô fazendo. Assim, um amor mesmo, e não que ele não se importe, sabe? Ele simplesmente fala que não adianta nada me controlar, porque ele sabe que é pior para nosso relacionamento. E eu falo, caraca, nunca que eu teria esse tipo de vida, esse lifestyle, casada com um brasileiro.
Nossa senhora, tell me about it.
É.
Que, na real, isso é que é amor, pra te falar a verdade, sabe?
É.
Porque é se importar com o outro, é cuidar do outro, mas assim, eu não sou dona de ninguém, ninguém é meu dono.
Exatamente isso. Você, não é que você se casou com a pessoa que agora você é dono dele e que ele não tem uma vida própria, entendeu?
Exato.
É saber respeitar o estilo de vida da outra pessoa. E assim, esse é o tipo de relacionamento que dura mesmo, sabe? Porque tem
Lógico.
Muito respeito, né?
Minha história é que francês, o meu marido é da parte dos Alpes, né? Franceses. Então, muito da montanha, de um povoadozinho pequenininho, assim, no meio da montanha.
Uhum.
Então, tipo assim, a mãe dele conheceu o pai num clube de hiking, sabe? Tipo esse mundo, assim, que eles vivem. A irmã dele é esquiadora daquelas, assim, que teve que escolher entre a medicina ou ser uma esquiadora profissional. Todos eles são muito esportivos, assim, muito do esporte, assim, demais. E ele adora, ele é um super, assim, ele faz hiking como ninguém, ele escala, de brincadeira,
franceses,
mas escala.
Franceses são loucos.
São loucos, total, tudo é esporte para ele, assim, então, tudo tipo assim, o que que a gente vai fazer agora, né, sábado, o que que a gente vai fazer? Ai, vamos andar, vamos subir morro. Eu com dois, a minha filha tinha 1 mês e meio, eu acabei precisando fazer uma cesárea, ele me fez subir, fazer um hiking de 3 horas, entendeu? Essas de 3 horas subindo, aí, sabe? Então, é isso aí. Aí, quando a gente se conheceu, a gente estava viajando, e aí a gente meio que se apaixonou, e vamos, né, vamos fazer esse negócio dar certo. Ele morava num país, eu em outro, aí ele me convidou para ir para a França, e eu fui. Mó cilada, né? Cheguei lá, era um final de semana de esporte radical. Ele, na casa de um amigo, em Nice, e um monte de amigos. E eu gosto eu gosto de esporte, mas eu não sou uma pessoa de esporte radical. Tipo assim, eu já fiz várias coisas uma vez, mas eu não sou uma pessoa dos esportes radicais, entendeu?
Uhum.
Chegou lá, cara, e começou a virar uma brincadeira. Porque a gente estava pouquíssimo tempo junto. E aí começou assim, não, hoje, a atividade do dia hoje é rafting. Ah, tá. E aí começou a ser como se fosse um teste para mim. Aí ele começou a falar e o pessoal, as meninas que estavam no grupo, começaram assim, tadinha, pô, que é isso? Entendeu? Então, nesse final de semana, ele me fez escalar. Foi a primeira vez que Eu escalei pouquíssimas vezes, mas já tentei, né? Ele me fez escalar, ele me fez fazer rafting. Ele falou, não, a gente vai fazer um hiking, mas é um hiking simples. Cara, foi um hiking de 32 quilômetros. Então, assim, sabe? Não, é um hikingzinho, tá, quantos quilômetros? Ah, uns 8, 32 quilômetros.
Matou.
Então, assim, tipo, cada dia a gente fez uma atividade diferente, só não voou. O resto tudo a gente fez, sabe? Então, quando um francês te chamar para o final de semana romântico, não acredite, porque é cilada.
Eu tenho medo de francês, menina. Eu sei, eles são brutos. Like, os melhores escaladores que eu conheço são franceses. É incrível.
Cara, os amigos dele, todo, a gente mora em Barcelona, e ele veio para cá. Depois que a gente se conheceu, ele mudou para a gente ficar junto, né? Uhum. E aí ele não conhecia ninguém, falava um espanhol muito meia boca. Minha filha, deu 2 semanas, ele já tinha um grupo de amigos, tudo da escalada, tudo francês também, né?
É. Uhum.
E aí, quem não escala, é impressionante. Para mim, é um sacrifício. Eles não... Ah, fulano vai escalar com a gente. Aí, chega lá... Ok, porque tem uns lugares bonitos, às vezes eu vou para ver. Só. Uhum. Ah, mas fulano escala? Não. Vai fazer hoje, vai começar hoje. Quando você olha, o menino tá lá em cima, pendurado, gente, sabe? Eles são muito, assim, do esporte, muito. Vindo do Brasil, a gente socializa muito para comer, para beber ou para comprar, né? No Brasil tudo é shopping, eu detesto isso. Uhum. E francês não, o francês socializa fazendo esporte. Os momentos que ele tem com... Ah, eu vou fazer uma caminhada com a minha mãe também, de 20 quilômetros, subindo montanha. Uhum. Ah, eu vou sair com a minha irmã, vou esquiar. Eles ficam 8 horas esquiando, mas não é pista de esqui, não. Sobe morro, sobe montanha com esqui. É esse programa familiar.
É isso que eu faço também. Eu só me socializo para fazer esporte também, infelizmente. Eu cheguei a esse nível.
Não, mas tá bom demais, ué. Eu acho que é uma boa maneira de socializar. Melhor do que ir pro shopping, viu? Melhor do que...
Também acho. Eu tenho muita ansiedade quando eu vou pro shopping. Eu não consigo ficar muito tempo. Depois que eu comecei a fazer esportes, eu não consigo. Eu fico mais cansada do que se eu escalar uma montanha inteira.
Eu tenho um pouco de preguiça. Eu gosto de, tipo assim, eu tenho que comprar uma blusa, eu compro a blusa e vou embora. Eu não gosto de shopping, começa aí. Eu vou em uma loja, eu não gosto. Mas se eu puder comprar online, eu prefiro também. Não é minha praia.
É verdade.
Ah, e olha, por fim, uma recomendação. Se você tiver algum livro, algum filme, se você quiser se auto-recomendar, qualquer coisa que você quiser recomendar, que você leu ou viu ultimamente, fique à vontade.
Todos os livros que eu li ultimamente é de escalada, e eu tenho certeza que vocês não iam gostar, porque é mais treinamento mental. Mas...
Nem um filmezinho, vai. Mas tem um filme novo.
Assistiu, sim. Tem o Alpinista, que é uma história real e uma história muito linda e muito triste ao mesmo tempo, mas eu acho que vale a pena muito assistir. Ele tá no Netflix já. Tava nos cinemas, agora já tá no Netflix. E eu recomendo muitíssimo mesmo assistir. Eu não vou recomendar Free Solo, porque eu acho que todo mundo já assistiu. E todo mundo pergunta se eu já assisti. Todo mundo que não escala pergunta a gente que escala se você já assistiu Free Solo, né? Então tá bom. Mas o Alpinista assistem, porque é bem legal.
Vou ver, se eu não vi ainda não.
É muito bom.
Eu vou recomendar um livro que eu li, que chama... Toda vez que eu falo o nome desse livro, as pessoas se assustam, mas é muito bonito. Chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é um livro... Já tem um tempinho já que ele existe. É um livro feito por uma geriatra, uma médica geriatra, que trabalha com cuidados paliativos. Ela é bem conhecida e o objetivo de vida dela é dar uma vida digna para as pessoas que estão morrendo. Vão morrer, não tem jeito, tá na fase terminal de alguma doença, e muitas vezes essas pessoas são dopadas e ficam, né, internadas assim, sem entender o que está se passando até que morram. E E ela fala muito do processo, dos processos de luto e de... E de todo, tudo que envolve, assim, a morte, mas não de uma maneira pesada, sabe? Mas de uma maneira que a gente não fala muito, né, da morte, mas precisava. Uhum. E é um livro bonito, então...
É, verdade, é.
É de uma brasileira.
E é isso. Vou procurar.
É lindo, é muito bonito esse livro. Eu tô porque meu pai tá nesse processo, eu tô indo pro Brasil daqui a pouco, daqui a uns dias. E aí eu tô nesse processo meio de entender, uhum. sabe? E as pessoas não falam muito disso, sei lá. Então, eu achei muito lindo, assim.
Eu sei, é obscuro, né?
É, mas a gente vai morrer e a gente não fala. E também causa um pouco de desconforto quando a pessoa fala assim, eu tô bem, sabe? Então, eu falo dessa maneira, as pessoas ficam desconfortáveis porque eu não tô mal falando de uma coisa que é ruim, sei lá. Então, esse
que
livro
é
interessante, é. É um livro muito legal, eu recomendo.
Muito lindo.
Ai, obrigada, Maísa. Acho que temos um programa. E obrigada pelo seu tempo, tá?
Ótimo, muito obrigada também. Tenha um ótimo dia.
Você também. Tchau, tchau.
Tchau.
Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.